Bem-vindas, bem-vindos ao Nova Talks, Sala de Imprensa, é o podcast oficial da Universidade Nova de Lisboa, em que debatemos os temas que marcam a atualidade com especialistas da nossa comunidade académica. Há 100 anos, a Europa assistia à ascensão de regimes autoritários e ao enfraquecimento de democracias. Hoje voltamos a questionar até que ponto a democracia está segura. Para nos ajudar a perceber melhor este fenómeno, temos connosco Ana Santos Pinto, que é professora de Relações Internacionais no Departamento de Estudos Políticos da Nova FCSH, e Artur Zofman, do Instituto de História Contemporânea, também na Nova FCSH, que ganhou recentemente uma bolsa IRC, do Conselho Europeu de Investigação, para estudar a queda das democracias na Europa nos anos 1930. Bem-vindos.
Obrigada pelo convite.
Obrigado.
Quando olhamos então para a Europa de há 100 anos, né, e que padrões é que encontramos, podemos identificar e que nos levam a pensar que isto da democracia, enfim, pode ter dias difíceis pela frente.
Antes de responder a isso, eu acho que é importante pensarmos um bocadinho sobre o que é a democracia e, sobretudo, sobre quais são os seus limites. Realmente, quando falamos em democracia, estamos a falar em democracias liberais, que têm umas certas características. Dir-se-ia que a democracia é basicamente a soberania do povo. São os cidadãos que escolhem os governos e que determinam a política pública, a orientação do Estado. Mas realmente, na minha opinião, isso não é, esse é o ideal. Mas isso nunca na prática tem existido. Ou seja, há limites claros à democracia nesta sociedade, que uma sociedade extremamente desigual, o era há 100 anos atrás e ainda hoje, ainda mais. A divisão entre os ricos e os pobres é enorme. E, portanto, é verdade que as eleições determinam algumas coisas, há uma margem entre os diferentes governos para aplicarem políticas diferentes. Mas o Estado também tem uma responsabilidade de manter a ordem pública e defender a propriedade privada, que forma parte do ADN da democracia liberal. E agora pode parecer que eu sou um bocado cínico e relativista. Obviamente a democracia que temos é muito limitada, a meu ver. Eu falaria em democracias burguesas. Mas, dito isto, é verdade que o que temos hoje é muito melhor do que havia, por exemplo, no Estado Novo. As eleições são importantes, os direitos democráticos são importantes. Mas estou a dizer tudo isto porque estas democracias liberais ou burguesas que nós temos têm condições para a sua existência, condições determinadas. Elas baseiam-se não na repressão, como era o caso nas ditaduras clássicas, no Estado Novo, na Espanha de Franco, mas no consenso e na conciliação. E isso tem bases materiais, tem de haver condições de relativa prosperidade para poder, pronto, satisfazer as reivindicações dos diferentes estratos sociais e para gerar uma relativa satisfação entre a população. E o que nós vimos há 100 anos, no período entre guerras, é que a crise do capitalismo, os abalos que trouxe a Primeira Guerra Mundial, pulverizaram essas bases materiais para o liberalismo. E hoje estamos a ver a mesma coisa. E agora, já para responder os sinais da erosão da democracia, o que temos naquela época, o que se verificou naquela época, era, por um lado, a tentativa dos oprimidos, digamos, da classe trabalhadora, mas não apenas, também dos povos coloniais, das minorias nacionais, por transformarem a sociedade, por democratizarem ainda mais aqueles sistemas, e por outro lado, pela direita, uma reação contra aquilo, a ideia de que os velhos regimes liberais não podiam mais garantir a ordem pública, a ordem burguesa, digamos, e uma reação autoritária por parte dos fascismos, mas também por setores das elites. E um terceiro fator que eu vou estudar nesta IRC, que é menos conhecido, mas que é extremamente importante, que é basicamente a erosão interna da democracia por parte do próprio regime liberal, que para garantir a ordem num clima de conflito social, de polarização, de descontentamento, começou a suspender a sua própria legislação liberal, começou a minar os direitos democráticos no nome da estabilidade, da ordem pública, da segurança, mas começou através dos estados de exceção, do governo por decretos, da suspensão do parlamento, começou a suspender os direitos democráticos e, de facto, frequentemente a preparar o terreno para aquela direita radical, muito mais ambiciosa e muito mais transformadora em termos autoritários, para ela chegar ao poder.
Eu diria, até seguindo este raciocínio do Arturo, que um dos elementos mais importantes é nós percebermos o que é uma democracia. E nós normalmente simplificamos a democracia como eleições e partidos políticos. E a democracia é muito mais do que isso. Assenta, desde logo, na legitimidade do poder a partir do povo, que pode ser exercido de várias formas. Assenta no respeito pelos direitos, liberdades e garantias, que vai exatamente neste sentido de que a investigação do Arturo é tão interessante, que é como é que um regime democrático pode utilizar a excepcionalidade para limitar direitos e liberdades, sejam individuais, sejam coletivos. Não existe democracia sem separação de poderes, sem a independência do poder judicial, sem a separação entre um ramo legislativo e um ramo executivo. Não existe democracia sem responsabilização, transparência, ou seja, os cidadãos, a comunidade política à base dessa legitimidade do regime, tem de dispor de instrumentos para responsabilizar e avaliar aquilo que são as políticas públicas e o exercício das políticas públicas. E tudo isto se baseia no terceiro pilar da democracia, que é a participação política. Sim, a participação política mais regular é através de eleições e através de partidos, mas a participação política assenta em atitudes, ou seja, numa cultura política e numa cultura cívica que ultrapassa o voto. E ultrapassa o voto no sentido em que nós não somos cidadãos eleitores apenas no momento em que pomos a cruz num determinado quadradinho ou vamos a um ato eleitoral. As eleições têm que ser competitivas, ou seja, há uma dimensão de acesso ao poder e de consciência de que é possível aceder ao poder, que não existe um constrangimento. Aliás, com base nestas desigualdades que o Arturo falava, nem todos têm a mesma capacidade de acesso ao poder, seja por uma lógica de informação, de instrução, seja porque acham que lhes é acessível, que não lhes é vedado o exercício de determinada função. E isso é muito presente em democracias recentes. Portugal tem 50 anos de democracia e é um processo de consolidação. Mas eu creio que na lógica europeia nós vamos percebendo que há democracias com diferentes níveis de consolidação, há diferentes culturas cívicas, ou seja, a noção de como é que nós nos comportamos na comunidade que nos rodeia, há diferentes culturas políticas, há diferentes sistemas políticos. O risco neste momento está na compreensão de cada um, individual e coletivamente, do que é que significa ser cidadão num regime democrático. E eu acho que esse é o grande desafio que tem por base uma enorme frustração com as desigualdades socioeconómicas, como o Arturo revelava, uma reivindicação em relação à incapacidade dos Estados, seja através dos governos ou das diversas níveis do Estado, de responderem às necessidades dos cidadãos, mas sobretudo de darmos a democracia enquanto regime como um dado adquirido. E ela não é um dado adquirido, porque se nós não exercermos os nossos direitos políticos e cívicos, nós deixamos de ter uma democracia. Porque a base da participação dos cidadãos, da comunidade política e da legitimidade do regime democrático deixa de existir. E, portanto, eu acho que esta concepção do que é ser cidadão num regime democrático, do exercício da participação política, é, neste momento, parece-me, dos principais desafios, principalmente no contexto europeu.
Mas sentimos alterações que há uns anos claro, eram impensáveis, não é? A presença, a aceitação da constituição de determinados partidos, que há uns anos eram quase tidos como inconcebíveis que fossem aceitos, não é? Ou que tivessem lugar no Parlamento, como hoje temos com determinados partidos de mais ligados a um extremismo de direita muito associada a ditaduras anteriores, não é? Tivemos durante a pandemia o exercício a estipulação do estado de emergência, como é que também foi muito contestado, considerado como uma limitação de direitos, não é? Este tipo de fenómenos devem deixar-nos a pensar sobre até onde é que podemos ir ou há outras questões que deviam preocupar-nos mais?
considerando o estudo do Arthur sobre o estado de exceção, eu diria que ele seria o primeiro a estabelecer esses critérios.
Essa medida é uma medida que...
Bom, temos visto estados de exceção em diferentes países nos últimos anos, nomeadamente na pandemia, mas não só. Também para fazer face a ondas de protesto de massas, por exemplo, sei lá, no Peru foi declarado o estado de emergência, depois do derrube do Pedro Castillo. Há vários casos, mas não é o elemento principal. Mas há outras ferramentas de erosão dos direitos democráticos que estão a espalhar-se e que não, infelizmente, não estão a gerar assim uma grande controvérsia. E aqui, curiosamente, não são tanto os regimes da extrema-direita, ou aliás, os regimes da extrema-direita, os novos governos de extrema-direita em países como a Itália, como nos Estados Unidos, estão a aplicar algumas medidas repressivas, é verdade. O governo de Meloni, por exemplo, está a limitar o direito às manifestações, a colocar obstáculos para as pessoas saírem para a rua. Trump também, por exemplo, tem aplicado medidas para chantagear e para assustar os ativistas do Movimento pela Palestina nas universidades. Um ativista importante foi detido de forma totalmente ilegal, por exemplo, na Universidade de Columbia há umas semanas. Mas também nos países governados por governos liberais ou até social-democratas, estamos a ver que há direitos básicos que estão a ser totalmente ignorados e violados, eu diria. Temos o caso da Roménia, por exemplo, que, a meu ver, é uma coisa incrível. É verdade que na Roménia, aliás, as eleições presidenciais foram ganhas por um candidato totalmente externo, um outsider, um gajo da extrema-direita, pelo qual eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia, mas a reação do establishment liberal daquele país foi simplesmente suprimir aquelas eleições. Foram convocadas novas eleições para maio e agora bloquearam a sua candidatura, o que é uma atitude totalmente antidemocrática. A pergunta deve ser porquê que este Georgescu, porquê que este demagogo da extrema-direita está a conseguir tanto apoio. Mas não pode ser de maneira nenhuma suprimir a sua candidatura de forma totalmente repressiva e arbitrária. Temos mais um caso na Alemanha, governada por uma coligação entre os conservadores tradicionais e os social-democratas. Este Merz, o novo chanceler, ganhou as eleições prometendo manter os velhos constrangimentos ao gasto público que estão inscritos na Constituição alemã. Mas ganhou as eleições e no quadro deste debate sobre o rearmamento da Europa e a nova militarização e tudo isso e a defesa europeia, ele decidiu violar totalmente, ignorar totalmente o seu programa, o que já é bastante antidemocrático, mas não só isso. Sendo que não tinha uma maioria suficiente no novo Parlamento para aprovar a reforma constitucional para aumentar o gasto público para comprar mais armas, aprovou essa reforma constitucional, que é uma coisa bastante grave, bastante importante para o sistema, para a ordem legal de um país, decidiu utilizar o velho Parlamento, ou seja, que já não refletia, obviamente, a vontade dos cidadãos. Portanto, aqui temos direitos democráticos básicos, como são, por exemplo, as eleições ou a centralidade e a importância dos parlamentos, a serem violados pela direita, sim, no caso de Meloni ou de Trump, ou de Orban, ainda pior, mas também pelos liberais, também pelos social-demócratas. E o pano de fundo de tudo isto, a meu ver, é que estes partidos, num contexto de raiva e de frustração, e essa é a questão que realmente deve ser discutida, não conseguem impor as suas políticas e as suas decisões, que geralmente são impopulares, como no caso da Alemanha, o aumento brutal do gasto militar, não conseguem impô-las e sendo que não conseguem fazer isso através dos métodos tradicionais, eles estão a contornar as leis, contornar os direitos constitucionais para aplicarem políticas impopulares neste contexto de frustração, de descontentamento e de raiva.
Eu, para além desta noção de frustração e do descontentamento, acrescentaria aquilo que se fala muito das percepções é a percepção de insegurança. Eu recordo, por exemplo, que depois dos ataques terroristas em Paris, houve um período muito prolongado de estado de exceção, e que acaba por ter uma aceitação tácita dos cidadãos. Eu recordo-me quando foi os ataques em Nova Iorque e em Washington em 2001, todos nós passámos a aceitar um conjunto de atos de controle nos aeroportos, passámos a utilizar os nossos dados, isto chama-se a biopolítica, os nossos dados biométricos e a partilhar aquilo que é mais nosso, que são os nossos elementos de personalidade. Aprovou-se no âmbito europeu o chamado Passenger Name Record, ou seja, nós temos acesso, as autoridades naturalmente têm acesso a todo o percurso do ponto de vista das viagens que um cidadão faz ao longo dos vários anos, e portanto há aqui um conjunto de direitos que foram cedidos pelos cidadãos em nome da segurança. E a questão começa por ser essa percepção de segurança é alimentada e existe em que medida, principalmente porque se estamos a falar de regimes democráticos, a base de qualquer decisão, a base do estabelecimento de prioridades e de preferências, faz-se através da informação e do conhecimento que cada um de nós dispõe. E, portanto, a forma com que nós decidimos se aceitamos ou não uma determinada política pública, ou se contrariamos aquilo que é, e houve manifestações e há manifestações contra um conjunto de atos de governos legitimamente eleitos, e que muitas vezes os contrariam essas próprias políticas públicas, porque as pessoas têm a consciência do impacto daquela política. O que acontece quando nós nos desligamos através desta frustração, através deste descontentamento e através da noção da incapacidade das instituições em governarem adequadamente. Isto permite um desligamento, um afastamento da política e, portanto, uma ausência de participação política, que leva a que se assuma que não vale a pena eu contestar, ou tenho uma outra reação que se começou a ver nos Estados Unidos no início de 2000 e que entrou na Europa ao longo dos principalmente a partir da pandemia, que é a chamada polarização. Nós antes tínhamos a polarização ideológica entre direita e esquerda, entre projetos políticos. Hoje temos muito mais a lógica da polarização afetiva, que é eu gosto ou não gosto, independentemente do modelo social e político. E isto está muito relacionado com a forma como se comunica, como se comunica o conteúdo das políticas, como se comunica a consciência e a consequência de determinadas políticas e com o facto dos cidadãos se reverem ou não naquele partido ou naquela decisão ou naquela liderança em particular. Qual é a estratégia que tem sido utilizada e que é cada vez mais utilizada no contexto norte-americano e europeu? É a comunicação direta entre o líder político ou responsável político e o cidadão. Ou seja, deixa de existir um filtro de validação da informação para se passar a contactar diretamente, e hoje as instituições europeias, a Comissão, o Conselho, os primeiros ministros, os diplomatas, comunicam diretamente através das redes sociais, muito mais rápido e com um princípio de não contraditório que impede a validade da informação, ou pelo menos a confrontação da informação. A democracia baseia-se naturalmente no conflito, porque se a democracia tem como base a comunidade política, há diferentes grupos dentro da comunidade política, maioritários e minoritários. Ora, a única forma de nós fazermos sobreviver regimes democráticos é através do debate, do conflito, do debate e da consensualização. A polarização implica não existir comunicação entre os grupos, porque são de tal forma polarizados que não falam entre si, não falam a mesma língua, e não estamos aqui a falar do ponto de vista linguístico, é sequer não admitem a legitimidade do outro para confrontar uma determinada política ou uma determinada ideia. E isto mina a democracia. Porque quando a comunidade política não tem instrumentos de comunicação entre si, de consensualização, de dirimir conflitos, de garantir que as minorias estão representadas e que as maiorias não têm a titularidade absoluta do poder, a democracia não é o domínio da maioria. Implica igualdade e implica a representação e os direitos das minorias estarem, independentemente de que minorias estejamos a falar, desde que elas sejam representadas. E, portanto, a questão da liberdade de expressão, a questão da liberdade de associação, a noção da opinião e da forma como veiculamos a opinião, democracia e liberdade vivem a par, tal como direitos e deveres. E, portanto, tudo isto passa pela cultura cívica e passa pela forma como se constroem as percepções das pessoas, se é por esta ligação direta, sem filtro de vinculação, sem obrigatoriedade deontológica de jornalistas, sem base de conhecimento científico. Hoje é muito difícil fazer ciência, porque a ciência que se faz é contestada na validade dos seus elementos. Nós temos dados, informação, conhecimento. E hoje é indiferente ser uma opinião ou ser um conhecimento validado. E isto obviamente que tem impacto nas preferências e no processo de decisão dos cidadãos individualmente e naturalmente depois das lideranças políticas. Posso ou não posso fazer?
Sim, imaginei então este fenómeno da pós-verdade, da desinformação, das fake news, não é? As redes sociais que comunicam diretamente com as pessoas e que amplificam as opiniões, independentemente de terem qualquer validação, não é? Mas aí também os partidos, as instituições que exercem essa comunicação direta acabam por estar a participar ou a contribuir para esse fenómeno, não é?
Porque a capacidade de adaptação, a grande mudança entre o estudo que o Arthur faz entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e os dias de hoje é, de facto, a rapidez da informação e a participação, o acesso ao espaço público. Esta é uma variável impressionante a que os partidos, as instituições e os próprios cidadãos não conseguem adaptar-se ao mesmo ritmo do que ela vai evoluindo. E, portanto, vai-se fazendo uma espécie de tentativa e erro de ver aquilo que vai funcionando ou deixando de funcionar, sem pensar na consequência que isso tem na participação política e na construção daquilo que é a ideia de ser cidadão ou de ser representante político. E isto, de facto, tem impacto. Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de pensar que o acesso à informação e a forma como construímos, permita-me só um comentário sobre a pós-verdade. A pós-verdade não é obrigatoriamente niilista no sentido de ser uma realidade paralela. O conceito base da pós-verdade é cada um tem a verdade com base naquilo que conhece e sente maior proximidade à verdade que lhe é dita e que vai ao encontro daquilo que são as suas convicções, as suas crenças e as suas preferências. E, portanto, nós, como vivemos cada vez mais nesta lógica da polarização perto daqueles que pensam como nós, aumentamos a polarização e aumentamos a ausência de discussão entre verdade. E a verdade depende muito daquilo que é o posicionamento e os dados que eu disponho, principalmente se eu considero que os dados científicos que o Arthur me demonstra em relação a um determinado período histórico não têm validade científica porque há um argumento de neutralidade ou não neutralidade, de posicionamento ideológico que eu automaticamente contesto. Quer dizer, isto tem impacto naquilo que é a nossa construção da história e da democracia. E por isso é que eu desde o início que acho que o projeto do Arthur é tão interessante, porque há muitas coisas que, olhando empiricamente, nos ajudam a perceber e a tentar dar exemplos aos dias de hoje de que existem fenómenos cuja padronização nos ajuda a fazer uma espécie de predição. Nós não fazemos futurologia, mas nós conseguimos dizer a manutenção de determinados padrões tendencialmente dá este resultado em termos de probabilidades, obviamente com a adaptação a contextos históricos, etc. E nem sempre nós utilizamos esses exemplos ou como tem acontecido recorrentemente na comunicação política recente, alteramos esses exemplos e ninguém contesta a seguir.
Bom, mãe, sobre a questão da desinformação e da pós-verdade e tudo isso, pá, temos também de perceber, eu acho, porque é que as pessoas não acreditam na imprensa tradicional. Essa é a questão da desinformação. É a perda de autoridade dos meios de comunicação tradicionais, dos jornais, dos canais de televisão. E estava a ver alguns dados de diferentes países. Na Grécia, por exemplo, são 6% das pessoas que têm confiança nos meios de comunicação tradicional, os meios de comunicação de massas. É uma coisa incrível, é uma coisa sem precedentes.
Desculpa interromper-te, os meus alunos de licenciatura e mestrado não leem jornais, não veem televisão, não ouvem rádio. É toda uma outra forma diferente de aceder, por isso esses 6% não me surpreendem em nada.
Pois, e a questão é que todas as velhas instituições envolvidas na sustentação desta ordem, que é uma ordem, sim, de democracia liberal, mas que, tipo, o sistema geral, é o sistema capitalista, é uma democracia burguesa, como já disse. É importante, eu acho, sublinhar estas coisas que podem parecer muito ideológicas e até o são, mas eu acho que é importante falar destas questões para percebermos o que está a acontecer, porque senão não vamos compreender nada. Todas estas instituições comprometidas, envolvidas na sustentação desta ordem, estão em crise, porque as pessoas estão a perder, as condições de vida das pessoas estão a piorar, a desigualdade está a aumentar e as bases desse consenso que sempre alicerçou as democracias liberais estáveis estão a dissolver-se. E sobre a imprensa, as pessoas sentem que a imprensa não diz a verdade. E a realidade é que ela frequentemente não diz a verdade. Temos visto, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia. Pronto, cada um tem as suas opiniões sobre esta questão, mas, como dizia a Ana, temos de olhar para as questões empíricas. A Rússia está a ganhar a guerra há já bastante tempo, mas a imprensa constantemente estava a dizer que não, que os russos estavam à beira do colapso, que estavam a lutar com paz, que estavam sem mísseis. Tudo isso verificou-se que era mentira, que não era verdade. E temos aí essa retórica sobre a Ucrânia, que contrasta totalmente com a retórica sobre Israel e a Palestina. Tipo, há uma dissonância cognitiva aqui na narrativa da imprensa respeitável, estou a falar, dos jornais, da televisão, da CNN, do jornal público, tudo isso, tudo mais. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais, a maior parte da imprensa estava a apoiar os democratas. E estavam a dizer, por exemplo, que a economia estava muito bem, que as condições de vida estavam a melhorar, tudo estava muito melhor, que havia um boom nos Estados Unidos, mas as pessoas não sentem isso nas suas vidas, porque não é verdade, de facto. Tipo, macroeconomicamente é verdade que há crescimento, que o desemprego está baixo, mas a inflação está a supor uma perda brutal das condições de vida nos Estados Unidos, e não só. A crise habitacional, tudo isso está a empobrecer as pessoas. E a imprensa estava a esconder isso, num apoio direto pela candidatura do Biden. E, aliás, esta imprensa, então, falamos muito de liberdade de expressão, e essa é a teoria, que nesta sociedade qualquer pessoa pode criar um jornal, pode ter a sua opinião, pode defendê-la nos diferentes meios de comunicação. Mas essa não é a realidade. A realidade é que neste contexto de uma sociedade capitalista, onde há gente muito rica e gente muito pobre, são a gente com maior poder económico que tem também o poder de influência social e que controla frequentemente a grande imprensa. E isto não são teorias de conspiração. Quem é o dono do Twitter? É o Elon Musk. Quem é o dono do Washington Post, falando sobre os Estados Unidos? É o Jeff Bezos. Aliás, o Jeff Bezos interveio diretamente na campanha eleitoral para dizer que o Washington Post não podia apoiar a Kamala Harris. Ou seja, há uma... Estou a dizer aqui que não é apenas... Não é que as pessoas sejam ignorantes. Ou não é só, eu não acredito que seja só pelos telemóveis e as novas redes sociais e tudo isso e a velocidade. Isso é importante. Isso desempenha um papel. Mas o pano de fundo é que realmente estas instituições estão em crise, e justamente estão em crise, porque o sistema sobre o qual se alçam está mesmo em crise também, e não são apenas percepções, as pessoas elas não são estúpidas e percebem muitas coisas. Isso, isso, imprensa, isso gera esta desconfiança.
A imprensa dizer aquilo que as pessoas estão à espera de ouvir também não ajuda para que seja levada a sério, não é?
Sim, a imprensa não tem que dizer o que as pessoas estão à espera de ouvir. Os jornalistas têm um código deontológico e têm uma série de regras para seguir, designadamente a confrontação de informação e a ideia de que pelo menos três fontes têm que estar presentes num determinado produto jornalístico. Mas eu acho que há aqui uma outra questão, até pela razão das desigualdades e ligando à União Europeia. A União Europeia nasce no contexto do desenvolvimento do modelo social europeu e do Estado Social que não existe noutras áreas, mesmo com democracias, na forma como foi pensada. E eu creio que há aqui esta noção da crise das instituições, está muito relacionada com a expectativa que as pessoas têm sobre um desenvolvimento e qualidade de vida e aquilo que hoje se tem como expectativa ser possível. Os meus avós eram agricultores e nenhum deles sabia ler. Eu sou a primeira licenciada da minha família e olhando para o progresso, não é? E aqui tem muito de desenvolvimento não só da democracia, da adesão à União Europeia, etc. Mas a expectativa de evolução em termos de qualidade de vida é diferente nos últimos 50 anos do que aquilo que eu hoje olho para os meus filhos e para os meus netos e antevejo em termos de perspectiva de vida. Quando não se consegue ter uma habitação digna, quando existe uma disparidade brutal nos vencimentos, em termos de funções, mas sobretudo em termos de uma série de áreas do governo entre o público e o privado, etc. E tudo isto, só as democracias e o modelo europeu e a instituição do sistema da União Europeia foi construído com base na conciliação entre um modelo social e económico e um regime político que é o regime democrático. Sem um não há o outro. Portanto, se falha a noção do modelo social e económico, se falha a noção do Estado enquanto garante de um conjunto de direitos que são direitos, não são apenas direitos políticos, são direitos económicos, são direitos sociais, são o direito à educação, o direito à habitação, o direito à alimentação, e a forma como o Estado, e isto é muito diferente do contexto norte-americano, como o Estado, o setor público, e em complemento depois o setor social e o setor privado, podem preencher este desequilíbrio e a equidade. Igualdade e equidade são duas coisas substantivamente diferentes. Ora, em particular, após a crise económica e financeira de 2008, o que nós assistimos, para além daquilo que é a crise das instituições capitalistas que o Arturo referia, e que naturalmente têm um reflexo nas instituições políticas, no sistema económico e financeiro internacional, global, etc., assistimos também a uma enorme fragilidade naquilo que são as instituições do Estado que são construídas com base neste modelo que não é liberal, é neoliberal. Também é diferente. Neoliberal é uma tomada do poder privado daquilo que são as funções básicas do Estado, deixando a sociedade, perdendo a noção da equidade e do papel do complemento e passando a ser o setor privado a regular aquilo que são as necessidades básicas da sociedade. Quando existe uma carência maior, eu recordo sempre, 20% da população portuguesa, aos dias de hoje, estaria abaixo do limite da pobreza se não fossem os apoios sociais. E isto é sério numa área regional, Portugal insere-se na União Europeia, que tem dos maiores indicadores de bem-estar e qualidade de vida do mundo. E portanto há aqui qualquer coisa que não funciona bem, essencialmente porque a lógica neoliberal de funcionamento dos mercados acentua aquilo que são as desigualdades e reduz o papel do Estado ao Estado meramente regulador e não àquilo que são o fornecimento de serviços básicos à população e que permite a educação, o acesso à participação política, o acesso à participação cívica e a noção de que eu posso chegar lá. E isso hoje parece-me ser algo muito mais limitado. Se na altura do Estado Novo isto era muito verdade e era uma verdade absoluta e garantida, hoje questiona-se o eu não posso chegar lá por outras razões. E é isso que também coloca em causa o modelo social e económico e, por maioria de razão, o modelo e o regime político.
Estamos quase a chegar ao fim, não sei se... ficam sempre coisas para dizer. Reparei que Arthur queria dizer algo mais.
Muito brevemente eu poderia dizer que o que realmente permitiu a consolidação da democracia cá em Portugal há 50 anos e também em Espanha e na Grécia e noutros países foi que aquilo, tipo os anos 70 e a época posterior, sobretudo os anos 90, foram uma época de crescimento económico, de desenvolvimento do capitalismo português. Foram os anos de ouro do capitalismo português, aliás. Isso permitiu, sim, algumas políticas de melhor distribuição da riqueza, de reformas importantes, o SNS e tudo mais. E as condições de vida da população melhoraram. E naquele contexto, e aliás, aquilo era um fenómeno mundial, digamos. Nos Estados Unidos é verdade que não há Estado social, mas as condições de vida nos Estados Unidos, para a maioria da população, eram bastante boas até recentemente. E aquilo permitia amortecer o conflito social, as contradições na sociedade, e essa era a base para a estabilidade da democracia. Mas agora essas bases desapareceram, estão a desaparecer. Pelas questões que a Ana diz, a perspectiva já não é que as próximas gerações vivam melhor, mas pelo contrário, é a perda de condições de vida, não apenas no futuro longínquo, mas já agora, para as pessoas, tipo as pessoas jovens hoje. E essa é a base da crise da democracia, a meu ver.
Não estamos muito otimistas, não é?
Eu creio que, tentando dar aqui uma lógica otimista, esta noção da revolta e da frustração nas gerações mais jovens é ao mesmo tempo equilibrada com aquilo que eu vejo nestas gerações mais jovens e tenho tentado fazer algum trabalho, seja com alunos do ensino secundário e que depois se reflete no ensino superior. Não existe um afastamento destes jovens da política. Existe um afastamento daquilo que são as formas de representação tradicional. Existem causas. Provavelmente a causa climática é aquela que é mais visível, mas é mais do que isso. E existem causas pelas quais se acredita que é possível e é necessário. Agora, as modalidades de participação política é que são diferentes. E quando nós permanecemos com instituições muito rígidas e inflexíveis, porque as instituições são muito difíceis de transformar, quando mantemos o registro da tecnocracia e dizer a noção, bom, há sempre a burocracia que é a parte administrativa, depois temos a tecnocracia que é preciso fazer 400 passos até lá chegar, afasta, digamos assim, aquilo que é a participação. E eu acho convictamente, e olhando para aquilo que são processos de participação de jovens na criação de políticas, nunca tive até agora, seja ao nível europeu, seja ao nível nacional, em vários pontos do país e em vários projetos, a noção de que existia uma ausência ou um afastamento daquilo que é fazer alguma coisa e querer fazer alguma coisa. Existe, de facto, uma ausência de reconhecimento da validade das instituições tradicionais. E se as instituições tradicionais não perceberem isso, é aqui que cresce a noção do populismo. Porque o populismo é o antissistema, apesar de todos os partidos populistas viverem e virem do sistema. E é muito mais fácil estar na oposição e reivindicar e assumir que a política vai dar mau resultado do que depois assumir uma decisão e tomar os resultados dessa decisão e a responsabilidade dessa decisão. E, portanto, esta reflexão que deve ser feita nos partidos políticos, nas instituições, mas também nos cidadãos e na forma como a base, ou seja, os cidadãos que têm essa consciência e que querem participar terem instrumentos que o permitam fazer. E eu acho que isso, os jovens são muito criativos, têm enormes convicções, lutam por aquilo que acreditam, e nós vemos isso nas manifestações em relação a vários temas sociais, e portanto eu não acho que isto esteja perdido. Eu acho que é preciso nós ouvirmos, e eu não tenho a certeza que as instituições tradicionais passem algum tempo a ouvir. Isso preocupa.
Chegámos ao fim, foi uma conversa essencial para perceber melhor o que está em jogo. Ana e Artur, obrigada pela vossa análise, agora disponível em unl.pt e nas principais plataformas de streaming. Comente, partilhe e siga o Nova Talk Sala de Imprensa. Até já.